Quero agradecer a presença dos vereadores, da Carla, do Jarbas, da Helena Valandro, diretor da EMEI, obrigado pela presença, da Sandra, coordenadora de educação. E neste momento, convido o Daniel para que faça a leitura bíblica.
Com Deus não se brinca. Quando você for ao templo, esteja bem atento a si mesmo. É melhor ter ânimo disposto para obedecer do que oferecer sacrifício junto com os insensatos, que não percebem o mal que estão fazendo. Quando você falar com Deus, não seja precipitado e o seu coração não se apresse a falar, porque Deus está no céu e você está na terra. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4, será dispensada a leitura de ata. Então, coloca a mesma discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda mesmo com o está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador João para que faça a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Mensagem número 37/2010. Senhor Presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar esta distinta Casa de Leis o projeto de lei número 1427, de 21 de setembro de 2010, que estabelece novos preços da hora magna para serviços em propriedades particulares do município e da outras providências. Tal lei visa fazer algumas adequações em função de ter sido adquirido o trator e retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Trator esse menor que o já existente na Secretaria de Obras e Saneamento. Além de serem acrescentados alguns itens quanto à limitação de serviços para melhor organizar os agendamentos e atender melhor a demanda dos produtores rurais. Seguem anexo leis que estão sendo revogadas em função da aprovação do referido projeto. Sendo o que tínhamos para o momento, colocando o meu inteiro dispor desta distinta Casa Legislativa para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. O projeto de lei, acho que todo mundo tem uma cópia, pode acompanhar aí, que daí não precisa, nós estar lendo todo ele. Vai ficar aqui, o que não tem, eu acho que é o projeto que está sendo modificado, que daí se depois o pessoal quiser dar uma olhadinha, ele vai ficar na casa, não vai ser votado hoje, né, presidente? Mensagem de número 35/2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar esta distinta Casa de Leis o projeto de lei de número 1425, de 16 de setembro de 2010. Acrescenta padrão de vencimentos e coeficiente ao artigo 3º da Lei Municipal número 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. A criação do novo padrão de vencimentos e coeficiente foi com a intenção de adequar valor de remuneração compatível com o novo cargo de dentista, 40 horas dentro do plano de carreira. Solicito o projeto seja aprovado em regime de urgência e coloco-me ao inteiro dispor desta distinta Casa Legislativa para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Esse é menor, vamos. Projeto de lei 1425, de 16 de setembro de 2010. Acrescenta padrão de vencimentos e coeficientes ao artigo 3º da Lei Municipal número 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal de número 453, de 28 de dezembro de 1990. O Prefeito Municipal de Perussara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei Municipal de número 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal de número 453, de 28 de dezembro de 1990, o seguinte padrão de vencimentos e coeficiente. Padrão de vencimentos 11, coeficiente R$ 11. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de setembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem de número 36 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, Tenho a honra de encaminhar essa distinta Casa de Leis o projeto de lei número 1426, de 16/9/2010, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município. Os cargos estão sendo criados com a finalidade da realização do concurso público para provimento de vaga de assistente social, educador especial, educador físico e dentista 40 horas. O cargo de assistente social teve apontamento do Tribunal de Contas para que fosse realizado o concurso. O cargo de educador físico está sendo criado para lotação na assistência social, junto aos grupos de terceira idade, já que os professores de educação física, lotados na Secretaria de Educação e Cultura, e trabalham na assistência social, ficarão em desvio de função. O cargo de educador especial visa atender a demanda de alunos da educação especial, incluídos nas salas de aula comuns, e o atendimento educacional especializado dos mesmos. E o cargo de dentista 40 horas atenderá o programa Saúde Bucal, que por determinação tem que ser somente um dentista com 40 horas. Solicitamos que o referido projeto seja aprovado em regime de urgência e coloco-me ao inteiro dispor desta distinta Casa Legislativa para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Aí também acho que todo mundo tem a cópia, né? Pejo Sar, 17/9/2010, ofício da SMEG de número 67/2010. Prezado senhor, cumprimentando, estamos encaminhando relação de professores de educação física e suas cargas horárias, conforme solicitação do ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção. Sandra Maria Mafini Zambon, coordenadora municipal de educação e cultura. Daí aqui tem a carga horária, cada um que quiser depois dar uma olhadinha no intervalo aí, tá? Disposição. Acho que já foi discutido. Requerimento número 26/2010. Senhor presidente, a vereadora que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, fundada no artigo 62, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejo Sara, licença para tratar de problemas de saúde pelo prazo de 60 dias a contar desta data, conforme atestado médico em anexo. Certos de vossa atenção e deferimento, reitero os meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões de 11/9/2010, vereadora Carla Regina, DC, PMDB. Segue o atestado dela junto aqui. Superintendência Regional do Norte Gaúcho, Caixa. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Pejo Sara. Assunto, contrato celebrado entre o município de Pejo Sara e a Caixa Econômica Federal. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, de número 032-923-1-47-2010-ME Caixa, que tem por finalidade a reforma do Ginásio Municipal de Esportes no município de Pejo Sara. O valor repassado por conta da OGU é de R$ 97.500, tendo o município de Pejo Sara se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 2.500, correspondente a 0,2,50% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 30/8/2011. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto à Superintendência Regional. Respeitosamente, Edson José Diesel, coordenador de sustentação ao negócio, Caixa Econômica de Passo Fundo, Superintendência Regional do Norte Gaúcho. Convite. Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, juntamente com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Sindicato Rural, convida a Vossa Senhoria para a palestra Projetos de Desenvolvimento, Acesso a Financiamento e Capitais de Terceiros, BNDES-BRDE, com palestrante Assis Brasil Figueiró, analista de projetos do SEDAI-RS. a realizar-se no dia 23/9/2010, às 20 horas, no Clube Recreativo Pedro Sarense. Contamos com sua presença. Eu saliento aos vereadores, né? Esse é um assunto que está interessando a maioria dos produtores rurais e empresas do município. Então, quem puder amanhã se fazer presente aí e conseguir levar mais alguém é interessante. Que os últimos financiamentos que pessoas pegaram, alguns pegaram do município aí, conseguiram através do BNDES. E é recurso com juros mais barato e mais prazo de pagamento. Então, eu acho que interessa a classe agrícola e empresarial também. Convite para os vereadores. Audiência pública da avaliação do cumprimento das metas fiscais e discussão sobre o LDO no dia 27 de setembro, às 13 horas e 30 minutos. Sessão simulada à Câmara Meirim, que será realizada no dia 27/9, às 15 horas e 30 minutos. E um café de chaleira em comemoração ao Dia do Gaúcho. Será dia 24 de setembro, às 16 horas, no quiosque. O valor será de R$ 5,00, descontado na folha de pagamento. Confirmar presença. E temos um convite da Matelzatti, material elétrico e de construção. Convido a senhoria para a inauguração de sua loja, a realizar-se às 18 horas do dia 24 de setembro de 2010, em sua sede, situada na Avenida Antônio Alves Ramos, no número 1725, nesta cidade de Pedro Sara, RS. Contamos com sua presença e sua visita, Edgar Guzatti, proprietário. Seriam estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para cumprir inscrições para pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel, vereador Dejanir, vereador Daniel, vereador Rejane. Passamos ao grande expediente, então. Vereador Daniel, vereador Dejanir. Vereador Joel, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rejane.
Com a palavra, vereador Rejane.
Cumprimento o presidente Gustavo, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, a coordenadora municipal de educação, professora Sandra, professora Eliane, diretora da EMEI, e os nossos assessores, a Carla e o Jarbas. Uso esse espaço para fazer algumas colocações a respeito das discussões que temos embatidos aqui nesta casa. Enquanto discutimos os projetos, as discussões que eles geraram, percebo a importância que tem o professor. Esta tem sido a minha grande luta na defesa da valorização do magistério. Isso se concretiza nessa nossa discussão. Porque quando falta um operador de máquina, ou qualquer outro funcionário que não lide com o ser humano, outro vai e faz a sua função. Enquanto que, quando você trabalha com aluno, com pessoas, com seres humanos, é que a gente dá o valor e a falta que faz um professor na sala de aula. E eu vejo que as discussões que a gente tem feito aqui, nesta casa, elas devam ser espraiadas, sim, como dizia o Olívio Dutra, mas não da forma como ela sai. Porque eu vejo assim uma falta de entrosamento, de alinhamento com os setores da própria administração. Porque quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer que as coisas deem certo, acho que nós temos que usar a mesma linguagem e defender o local do trabalho nosso, o nosso setor, a nossa causa e principalmente a nossa instituição enquanto Câmara. Como dizia o vereador Joel, esta é a nossa função, de preservar a nossa identidade enquanto legislador. E ética e cidadania não faz mal a ninguém. Isso é importante que a gente diga e que a gente use isso como um referencial nosso. E que as nossas ações sejam pautadas nesse sentido. E eu me vejo como educadora e como vereadora. E tenho sentido a necessidade, tanto lá na escola municipal, quanto na própria SMEC, quanto aqui no Legislativo, de que a gente tenha mais diálogo, de que a gente seja mais ouvida, de que a gente possa discutir os assuntos que são de interesse da administração, que faz parte do nosso cotidiano e que faz acontecer a administração, que elas sejam mais respeitosas, sim. E que sejam mais cada um no seu setor, cada um fazendo bem a sua parte, exercendo bem a sua função. E aí sim, a gente poder exigir de cada setor, de cada membro que está aí constituído, essa responsabilidade. E eu vejo que é necessário, que é importante que se faça essa discussão. Porque a Câmara de Vereadores, eu percebo que tenha uma função muito significativa e importante junto à administração. Mas que também não pode deixar de participar das discussões entre os setores. Eu vejo que isso seja resquício de uma coligação que está se colocando partidos à frente das discussões necessárias. Porque quando a gente assume uma função e quando assumimos essa coligação, penso eu que o partido tem que ficar fora. Nós temos que pautar as questões que são mais importantes para o bom desenvolvimento e o exercício da cidadania de cada um da nossa cidade. Essa forma respeitosa nós precisamos construir através do diálogo, do respeito entre os setores. Quanto aos projetos, a gente vai continuar discutindo. Poucos serão votados hoje, não sei se algum. Mas eu acho isso muito válido. Porque muitas vezes os projetos descem e a gente não discute muito, acaba aprovando e depois acontecem os problemas. Que os problemas aconteçam antes deles serem se transformados em leis e que a gente... Nós, enquanto Câmara, tenhamos a responsabilidade de agir com muita clareza e muito pontuais esses assuntos que são de interesse da municipalidade. Quanto ao ofício da Caixa Econômica, que o vereador secretário leu, eu quero dizer que é uma emenda da Maria do Rosário, que vocês lembram que ela esteve visitando o nosso município, é uma emenda parlamentar dela, que está aí para ser concretizada, né? E, inclusive temos prazo para a execução da obra. Acho que isso vai trazer um benefício enorme para a população de Pejuçara, porque nós sabemos da precariedade do ginásio de esportes e sabemos que verbas a nível de município a gente não teria condições de executar. Também queria me reportar um pouco a questão da campanha. E eu disse aqui, na primeira semana em que a gente começou a fazer esse trabalho, e eu disse aqui nesta tribuna, que a minha campanha seria embasada no respeito para com os outros partidos. E assim tem sido o meu perfil. Tenho pedido voto para todos os deputados, os candidatos a deputados, embora não do meu partido, mas que tenham, na verdade, contribuído com o município de Pejuçara. Porque eu acho que é para esses que nós devemos pedir o voto, em sinal de reconhecimento por aquilo que eles têm feito pelo nosso município. Espero que os demais colegas também tenham esse viés e que também considerem, embora não do nosso partido, mas que as pessoas que olham para Pejuçara, independente de partido, pensando no bem-estar da comunidade, tenham aqui o seu reconhecimento por nós. No momento era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, antes de passar o alerta, eu quero salientar que o projeto da contratação e do atestado vai em votação hoje. Com a palavra do alerta.
Cumprimentar o presidente desta casa, os companheiros da mesa, demais colegas vereadores, nosso secretário de educação, coordenador do IMEI. Eu ocupo praticamente esse espaço para fazer um agradecimento em nome do patrão Gabriel, toda a patronagem do CTG, as duas escolas, a nossa diretora Rejane, que leve um abraço, e eu pediria para a colega vereadora Deja, que leva também um abraço para o diretor, a todos os professores das duas escolas, alunos, pais, pessoas que colaboraram nos dois dias aí que a gente fez essa parceria, muito importante para o CTG e creio que com certeza para os colégios também. Um agradecimento também aos colegas vereadores aí pela contribuição também para o CTG. A gente fica sempre contente com tudo que vem para o bem do CTG, uma entidade que a gente sabe que é uma das melhores entidades que tem, não só em nosso município, mas em todos os municípios. E nessa semana a Farroupilha é muito bem representada por todas as pessoas, pais, alunos, por todos os gaúchos. E fica aqui também um cumprimento, eu diria assim, a todos nós gaúchos, pelo Dia do Gaúcho, dia 20 de setembro. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, os colegas componentes da mesa, os vereadores, colegas, a coordenadora de educação Sandra, a Eliane, diretora da EMEI, o Jarbas e a Carlos, nossos assistentes. Eu uso desse espaço, primeiramente, para falar um pouco sobre a questão política. Eu tenho alguns temas que eu quero abordar, e me chama a atenção que mesmo nós estamos mais politizados a nível do Brasil, tem dados que preocupam a gente que está acompanhando na mídia, né, na televisão, e quando a gente para observar o que os candidatos falam ou prometem para os seus eleitores, né, e a gente também se coloca como um eleitor, que vai ter que votar para esses candidatos, a gente vê a dificuldade que realmente existe em eles tentarem passar uma imagem, convencer o eleitor a apostar neles. A gente vê vários candidatos, né, com as suas propostas a nível federal, estadual, e a gente fica analisando, né, de que maneira um eleitor vai realmente acreditar e confiar neste candidato. Porque nós também, quando nós passamos pela nossa campanha de vereador, nós também tínhamos que ter o ato de fazer certas situações para realmente conquistar o eleitor. E ali, quando a gente se depara, né, com as propostas e até com algumas atitudes diferentes, estranhas, de convencimento das pessoas, né, usando certas palavras colocadas diferentes para convencer, eu fico assim preocupado, né? E a gente fica analisando, porque ontem mesmo saiu uma, que teve uma pesquisa, e eu anotei 2.102, né, eleitores em 140 municípios, e ali estava que 13% dessas pessoas admitiram que vendem o voto. Eles vendem mesmo. Se pagar, eles compram o voto. Isso é preocupante, né? 21% do Nordeste, que a gente sabe que é onde tem uma situação difícil, né? População carente, que necessita, né, de várias, várias coisas, né? 21% desse grupo venderiam o voto por troca de qualquer outra coisa. 73% das pessoas que falaram, e isso é preocupante para os políticos, para todos nós, que quem ganha, na verdade, não é o povo. É os políticos mesmo, eles mesmos que se beneficiam. 73% das pessoas disseram que quem ganha realmente é os políticos. É por tudo isso que não acontece agora, que vem vindo, que vem acontecendo, né? E alguns se perguntam assim, e 9 entre 10... são a favor da ficha limpa, que é onde esse curso que eu, semana que vem, eu vou fazer, que é um dos temas: improbidade administrativa, ficha limpa e nepotismo. Então, a ficha limpa, que está muito em moda, que é uma coisa que tem muitas dúvidas, muitas coisas, que se realmente tudo for realmente como está ali, né, dentro do, dessa proposta do projeto, as pessoas são a favor da ficha limpa, dos bons políticos, de analisar realmente, de entrar pessoas que mereçam este voto. E outra, as pesquisas políticas que estão por aí, a nível federal, né, a nível do governo, a gente não pode desconsiderar. São pesquisas mesmo que são realizadas, são feitas. E alguns até dizem assim, bom, mas eu nunca me pediram quem foi, quem que eu quero votar para presidente, para governador, para deputado. E a gente sabe, e eu mesmo, olha, sinceramente eu conheço pessoas que, se não são bem instruídas e não vão atrás, não sabem realmente em quem vão votar. Tem muitas pessoas que eu já visitei aqui em nossa comunidade e não sabem para quem vão votar, até para presidente, para governador. Eles ficam com muitas dúvidas, até por tudo que eles estão acompanhando, estão vendo. Então a gente fica analisando, né, essa situação, e as pesquisas, com certeza, elas influenciam os votos das pessoas. Ah, eu não quero perder, não vou botar meu voto fora, votando em alguém que não vai me eleger. Eu já vi 2, 3, 4 pessoas tentando fazer isso, né? Independente se for A ou B. Então, isso eu vejo muito preocupante. Tem que avançar muito mais nessa questão, né, de análise de voto, de observando a fala da colega Deja, de realmente, né, às vezes, o melhor candidato não é o do meu partido e nem do partido dos colegas. De repente, é um outro candidato. Mas eu também espero que, a nível nosso de município, né, eu já até comentei rapidamente lá no CTG, que cada partido faça a sua proposta, visite de uma maneira legal e ética, conquistando os votos, né? Porque a comunidade sabe o que cada deputado trouxe, o que cada deputado faz, né? E não é eu, na minha pessoa, qualquer um que vai tentar dizer que esse não fez ou não trouxe. Eu acho que tem que mostrar o que cada candidato realmente trouxe para o município. E deixar acontecer. E a gente torce que todos os deputados, né, principalmente que trouxeram emendas aqui para o município, que são de vários partidos, que todos tenham uma boa votação e ganhem voto para que possam voltar e possam realmente trazer mais emendas, porque a gente sabe que isso é um reconhecimento da comunidade para essas pessoas. A gente sabe que é importante isso. É o mínimo que um deputado, alguém espera que haja o reconhecimento das pessoas. E nem sempre isso acontece. Mas a gente espera que tudo realmente, né, transcorra da maneira, né, como está até agora. Sobre os projetos, o 1.409 a gente já deu uma discutida, né, essa questão do auxílio alimentação, né, e foi conversado em outros momentos também, né, com essa nova emenda. Eu acho que ficou de acordo com aquilo que a gente está pensando. Nós temos um outro projeto também que está tramitando, que é o 1.424, que se refere, né, a uma servente de 40 horas, que é para suprir alguém que está em licença saúde também, né, está tramitando. E eu gostaria mais de fazer um comentário mais profundamente sobre essa questão do 1.422, né? E eu vejo também, pessoal, da perspectiva que se tem dentro da Câmara, no vereador, que todos os projetos devem ser bem discutidos. Todos. Podem ser mais problematizados, podem ser tirar dúvidas. E me recordo, pessoal, foi também no órgão que atualmente estou trabalhando, e a coordenadora está aqui, daquela pequena polêmica que deu com os motoristas. Que entrou o projeto, saiu o projeto, voltou de novo, discutimos, feito reunião com os motoristas, até chegar num entendimento para poder votar. Então eu fico assim, analisando, né, porque mesmo esse nosso aqui das 8 horas, né, que ele nem entrou em votação, nem foi pedido vistas, né? E a maneira, de repente, que eu sinceramente, que as pessoas colocam, né? Como teve esse dos motoristas, que também falaram coisas por aí, a maneira que colocam esses aqui também. E aqui é um local público, onde todos nós podemos nos manifestar e pedir qualquer coisa e falar. E a comunidade sabe, ou alguém conta para as pessoas distorcida as coisas. Então, eu vejo que esse acréscimo, como foi pedido, né, através da mesa da Câmara, foi pedido a relação dos profissionais que trabalhavam, né, e eu sou testemunha e falei já aquele dia, e a colega Sandra está aí, né, que sempre existe uma hierarquia, Secretaria de Educação, diretores de escola, supervisores, e nada é decidido sozinho, tudo é decidido em equipe. Se tem algum problema que nem está ali com relação a alguns profissionais, né, que a escola hoje, até pelo nível que a escola atingiu, e a gente sabe disso, que poderíamos e deveríamos ter mais alunos, né, e pelo crescimento do IDEB que teve, se deu também, não só na área de educação física, mas em outras áreas, né, por ter esse profissional para dar treinamento, para dar reforço, para segurar o aluno, para fazer várias atividades. Então, eu vejo de suma importância realmente manter os profissionais lá, né? E ver essa questão do acréscimo de horas, né? Que a gente estava conversando, tomara, né, que dê tudo certo, que a colega vereadora Carla volte, e que eu sei, porque eu trabalho na área, né? Se for apta realmente, né, a exercer a profissão normalmente no início, você não vai precisar de mais um tempo, de repente, né, para poder trabalhar, porque é sol, é chuva, é uma atividade, e eu sei, 20 anos trabalho com isso, não é fácil. Então, o que está se pedindo realmente nesse momento é esse acréscimo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, aquele educador físico ali, né, onde a gente tem agora, tem uma pessoa que trabalha lá, mas eu acho que os municípios, né, estão se adequando dentro da área da assistência social e colocando realmente um profissional para trabalhar especificamente com a segunda e terceira idade, para não se configurar, conforme está ali, né, ter que ocupar alguém e ser um desvio de função. Eu acho que tudo que for feito para qualificar esses ambientes dentro da área, né, esportiva, da área do lazer, eu acho que tem a somar para nós, né? Infelizmente a gente sente, né, que às vezes realmente a gente tem a consciência tranquila, né, e que as coisas são distorcidas, né, e infelizmente chegam assim. Mas tudo bem, o nosso trabalho, eu enquanto Câmara, continuo, né, firme, e eu acho que as discussões de qualquer projeto são muito importantes. Porque eu acho que uma das coisas que faz nós levantar aqui, de repente, é uma discussão ampla, né, de várias coisas que acontecem na nossa comunidade. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo para o João.
Uma saudação ao Gustavo, presidente desta casa, Rejane, vice-presidente, demais colegas vereadores, coordenador da educação, a Sandra, diretor da escola, Eliane, o Jarbas e a Carla, que nos acompanham sempre. Comentar a respeito dos projetos 1425, 426, 1427, vai ficar à disposição da casa para discussão. Eu acho que nós temos que sentar e analisar bem essas questões para não dar esses problemas que têm acontecido. Vou usar esse espaço para comentar novamente a respeito desse projeto, porque eu quero registrar, antes nós estava uma conversa informal, eu gostaria que aqui fique registrado na ata o meu repúdio lamentável que a coisa tem que ser dessa maneira, que nós, vereadores eleitos pelo povo, não podemos fiscalizar os projetos do Executivo, não podemos discutir os projetos que são mal interpretados. E eu acho que nós somos as pessoas que somos os mais diretos representantes do povo. É a nós que eles procuram na hora dos problemas. E se eu pedi aquele dia para retirar o projeto, é porque eu tinha meus motivos. Como a vereadora Rejane também comentou, que foi procurado por alguns professores, eu também fui. E muitos professores veem que tem, no pensamento deles, tem pessoas ociosas em alguns horários que podiam fazer essas horas. Então a gente pediu isso para clarear essa situação. E eu acho que se levou que o Joel tinha barrado a votação, que o Joel tinha pedido vistas. O projeto nem foi a discussão. Como é que ia pedir vistas? Não foi a votação. Iria pedir mesmo, iria mesmo. Isso eu garanto que iria. Eu acho que a coisa tem que ser mais debatida. Não é esse papel que vai me convencer, né? Mas tudo bem, não quero semana que vem que se use que nós estamos barrando o andamento das escolas. Vamos deixar que a coisa ande.
Uma parte, vereador. Eu tenho uma preocupação, porque de qualquer forma estaremos sendo... alguém vai fazer um comentário, porque também, se nós aprovarmos, também vai ter quem diga que nós não entendemos nada. E eu me sinto mal nessa posição, porque eu entendo de educação, eu entendo disso. E também entendo essa necessidade. Eu não saberia o que dizer nesse momento.
Essas polêmicas, né? A gente se sente triste, perde a vontade até de legislar, porque isso aconteceu quando a gente tentou achar uma maneira melhor para a questão dos motoristas. Aconteceu uma vez que fomos mal interpretados, que a saúde veio aqui, com alguns comentários que a gente fez. Então, se o nosso dever, que tem que ser cumprido, que é exigido de nós pelos eleitores, nós não puder fazer, não sei para que a gente está aqui. Eu acho que é falhado em alguns momentos, no momento que foi convidada essa pessoa para dar aula antes do projeto ter vindo para a Câmara, antes de ter se discutido isso, automaticamente, no momento que nós seguramos uns dias a votação, é usado para as pessoas que não, os vereadores que não querem a fulana. Nós nem citamos nomes. Aquele dia o Gustavo acabou pedindo aí, mas eu não estava por dentro de nomes, não tenho nada contra ninguém, eu só quero ver as coisas bem claras. Eu acho que tem que ser mais pensado as coisas e respeitado um pouco os vereadores. E ao vereador Júlio, foi bom você me dizer hoje que Ah, você está fora daqui, você não sabe das coisas. Se alguém me disse assim, diz, Joel, estão dizendo por aí que tu está fora, que tu não sei o quê. Agora eu descobri quem está espalhando, né? Porque agora saiu da pessoa que está espalhando isso. Mas você se engana, eu passo fora da manhã, ao final da tarde, estou aqui, estou bem por dentro do que acontece no meu município. E me preocupo e procuro saber. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa a presidência ao vereador Regiane para mim poder me mostrar.
Recebo a presidência e ele passa a palavra.
Bom, boa noite a todos novamente, saudando a Regiane, então, presidente do exercício, Joel, secretário, demais colegas vereadores, vereadoras, então novamente nossas duas assistentes que nos honram com a presença. Sobre o projeto 1426, hoje desde de manhã a gente vinha discutindo, né, vereadora? A gente assou até assistente social 20 horas, poucas horas para o trabalho que a assistente vai ter que desenvolver nesse projeto. Até não sei se a lei não diz que é 40 horas, né, assistente social. Então, conversei com o vice-prefeito, a gente deixou melhor deixar para segunda, veio um regime de urgência, mas fui ao executivo, fui me informar, daí, essa semana, então, a gente está marcando até um horário, se os vereadores querem participar, conversar sobre esse projeto aqui para nós, segunda-feira, poder analisar e votar. Mais uma ideia que eu tinha, até essa ideia, eu acho que os vereadores já estão sabendo, porque o vereador Laerte, o vereador Adeja, no primeiro mandato que fui vereador, a gente já sabia da EMEI, da questão do espaço. Né, outro mandato, então, eu tive a ideia, falei com o prefeito Perlim, mas não precisa, a gente vai construir espaços novos. Foi construído aquele espaço novo, bonito, só que novamente agora a gente se para de frente, está pouco espaço. A gente sabe que a procura de crianças, até quase 30 crianças, né? Com mães que vão trabalhar no pendão ou que vão nascer agora, que a gente sabe que tem mulher grávida no município. E, então a gente, que a ideia que eu tinha em prática outra vez, que nós fazíamos extensão da EMEI lá na biblioteca municipal, onde a gente podia usar a biblioteca na escola municipal, ou aqui próprio no seminário, ou alguma outra sala aqui, assim reduzindo custos de ampliação da EMEI que já tem. O prédio da biblioteca, um prédio bom, prédio com três salas grandes, cozinha, banheiro. E a gente, até no com o dia de que eu sei lá, convidei o Cirineu, vice-prefeito, que descesse comigo, para a gente trocar uma ideia com a diretora da EMEI. Até ela veio por surpresa, né, a nossa presença lá. E aí eu expliquei por que a nossa presença lá. Já que a gente tinha devolvido o dinheiro para climatizador, para melhoria na escola, e eu tinha mais essa ideia. E naquele dia, na conversa com ela, com o vice, convidamos o Celso Tassotti, que ele é o responsável pelas construções no município, e nos deu a ideia de fazer a rampa por trás, uma ligação custo pequeno, onde nesse espaço a gente consegue botar o berçário, né, diretor? Ali a gente pode atender todas as crianças que vêm demanda. E fora que a gente ganha R$2.000 por ano por crianças que a escolinha atende, né? Mas esse benefício que a gente ganha. Então, só que eu falei hoje novamente com o vice, que o trabalho do pendão de milho está aí, essas mães tem que deixar o seu filho na creche, na escolinha, e não dá para esperar muito tempo. Até ele me deu a ideia, deixa passar a eleição, depois, após a eleição, a gente vai tentar fazer esse trâmite. Então, quero aqui dar ideia para vocês, convido vocês também, junto com o vice, junto com a SMEC, que está aqui a coordenadora, para logo após um tempo, semana que vem, a gente sentar, discutir essa ideia, e eu acho que vamos botar em prática. Na minha ideia, no meu pensamento, temos que dar lugares para essas mães deixar seus filhos, né? Temos que pensar até nos recursos que nós vamos ganhar para esses filhos estarem sendo atendidos e no dinheiro que essas mães vão ganhar para gastar no nosso município. E como foi acordado, então, antes da sessão, a gente vai botar o projeto do contrato em votação e o nosso o projeto da licença-saúde. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, vamos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Convido o secretário para que faça leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
Projeto de lei de número 1419, 18 de agosto de 2010. altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 1237, de 26 de setembro de 2009, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e da outras providências.
Só um pouquinho, vereador. A gente tem que aprovar a primeira emenda e depois o projeto.
Aqui me largou primeiro. Uma só. Tá. Emenda número 01 de 2010. Emenda modificativa ao projeto de lei 1419 do Executivo de 30 de agosto de 2010. Modifica dispositivo do projeto de lei de número 1419 do Executivo de 18 de agosto de 2010, que altera parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 1237, 26 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e da outras providências.
Então, coloca a emenda do projeto de lei número 1409 em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, agora coloco o projeto de lei número 1409 em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 1422, de 8 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das sessões, em 22 de setembro de 2010, vereadora Rejane Humberto Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valano, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1422, de 8 de setembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala de sessões de 22 de setembro de 2010, vereador Daniel Vicente, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de lei 1422, de 8 de setembro de 2010. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Coloco o projeto de lei número 1422 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, pensa como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 25/2010. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 2 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha participação no curso de improbidade administrativa e efeitos da lei do Ficha Limpa, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, no dia 28 e 29 de setembro, na cidade de Porto Alegre, conforme a programação anexa. Sala de sessões em 13 de setembro de 2010, vereador Júlio Souto, Democratas.
Então, coloco o requerimento do vereador Júlio Alves Soutos em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com o que está, quase contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 26 de 2010. Senhor Presidente, a vereadora que o Presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer fundar no artigo 62, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara, licença para tratar de problemas de saúde pelo prazo de 60 dias a contar desta data, conforme atestado médico em anexo. Certos de vossa atenção de ferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala de sessões em 11 de setembro de 2010, vereadora Carla Regina Descia, PMDB.
Coloco o requerimento da Carla Regina Descia em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda mesmo como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereador Daniel. Vereador Joel. Vereador Dejanir. Vereador Daniel agora. Vereadora Rejane.
Com a palavra do Júnior.
Saudar novamente o Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores, a Sandra e a Eliane, que nos dão honra da presença, o Jarbas e a Carla. Eu gostaria de falar dois assuntos. Semana passada nós tivemos uma reunião aqui no Salão Nobre, promovido pela administração, sobre a questão de contenção de despesas. Né? Até foi conduzido pelo vice-prefeito Cirineu, né, pela Dulcimara e pela Flaviana. E ali foi colocada a situação que a prefeitura se encontra no momento, pedido algumas medidas, né, em caso de centro administrativo, com economias de água, luz, telefone, os carros, né, questão dos computadores, né, material de higiene, várias situações. E eu acho realmente que algo deveria ser feito, tem que ser feito, né, para frear um pouco essa questão até do déficit que atualmente o município se encontra. Né. E ali foi colocado por vários funcionários, né, e até por mim também, que isso realmente se transfira não só para o centro administrativo, mas Secretaria de Saúde, obras, né? A própria educação a gente sempre tenta cuidar, mas é uma coisa que às vezes se precisa, né? E demais setores, que realmente as pessoas que estão na liderança disso saibam dizer um não, né? Que tem que frear, tem que economizar. E a gente vê que realmente algo tem que ser feito, né? E eu fico também me perguntando, eu acho que nisso é uma das partes que eu, enquanto vereador, falho realmente, né? É de não ir mais a fundo realmente e fiscalizar isso, né? Todas as secretarias, né? Nós temos aí uma demanda de horas extras, às vezes, em certos setores que precisam, né? E eu acho que a gente tem que ter um controle maior sobre isso aí, né? Principalmente sobre a Secretaria de Obras, né? Que nessa reunião até o pessoal, aquilo que nós já discutimos aqui, o pessoal, os próprios colegas funcionários colocaram, né, das horas extras que acontecem sábado e domingo. E o que acontece com as máquinas depois na segunda-feira. Isso foi colocado nessa reunião também. Então eu acho que é uma ação em conjunta de todos, pessoal. De todos para poder economizar e poder melhorar. O segundo assunto também, o colega Joel, né, se referiu aqui na tribuna, não fui eu que falei essa questão de Juiz, né? Comentei ali porque eu acho que o senhor tá muito bem informado, né? Eu tenho uma relação de coisas que eu executo na SMEC, né? E são coisas próprias, porque ali a gente tem uma equipe que está em 4-5 pessoas, né? Muitos de 20 horas. E um tem que ajudar o outro, fazer prestação de conta, LSE, transporte escolar. Então, eu não vejo essa possibilidade que nem você comentaste antes da sessão, né? Que tem coisas que eu nem faço ali. Acho que você, o senhor desconhece isso aí. Então, e não usando essa situação, quem tem que julgar e ver as coisas, quem está no município trabalhando e não está, é o povo. Não é o vereador Júlio, não é ninguém. E eu tenho a consciência tranquila que eu não me referi nisso ali. Se eu me referi naquele momento, foi pela tua imposição sobre o meu trabalho também. E você sabe disso, né, que... Então, não houve nada além disso. Só para clarear melhor. Seria isso, presidente? Eu lhe devolvo a palavra.
Com a palavra do Regime.
Cumprimentando novamente o presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores, as nossas duas assistentes que permanecem ainda conosco e os nossos assessores. Uso novamente esse espaço para me referir ao projeto 1426 e deixo aqui o pedido para o presidente, né, que nós já tínhamos feito esse pedido e até comentamos hoje pela manhã, de que a coordenadora da assistência social, a Sandra, venha até a esta casa para nos informar. Porque nós sabemos, né, do serviço que é feito aí na Secretaria da Assistência Social esporadicamente. Porque a gente não se envolve diretamente com os programas, né? Então a gente não sabe. Agora a gente sabe que houve um apontamento do Tribunal de Contas para que o técnico de assistência social não fosse mais um CC, mas que fosse concursado. E para isso está saindo esse concurso. Só que uma das normas para a implantação do CRAS são três profissionais que precisam, né? E com 40 horas cada um. Então eu vejo que o concurso para 20 não teria assim muita justificativa, né? E as outras 20, quem vai fazer? São duas pessoas? Ou como é que vai ser? Se é uma vaga só, né? Então eu gostaria de que a Sandra viesse para dizer para a gente isso, né? Para ela explicar. Tem o SUAS já implantado no município? Que tipo de gestão é? É a básica ou é a plena? Quais são as pessoas envolvidas? Que tipo de programa sociais são implementados pela assistência social? A carga horária desses profissionais, né? A carga horária dos profissionais e os profissionais que a legislação exige que para implantação do CRAS dentro do SUAS tenha esse profissional concursado. Então que ela venha, né, para dizer para a gente isso, para que não ocorra da gente votar um projeto aqui e depois se deparar, né, com questionamento que não é, que não são verdadeiros. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, doutora Júlia.
Cumprimentando a mesa, demais vereadores, o Jarbas e a Carla, a coordenadora da educação e a diretora Eliane, a diretora da IMEI. Bem, não me manifestei a respeito do projeto da contratação, porque, na verdade, a gente discutiu, penso eu, que suficientemente para entender. A minha conclusão é de que este é um caso que tem uma faca de dois gumes, é uma moeda de dois lados, eu estava dizendo recém. Nós, aprovando ou não, as críticas vão existir, né? Se aprovando, vai ter algumas pessoas que vão criticar, não aprovando, vai ter outras. Mas que, na minha opinião, opinião de quem vive essa função todo dia, eu acho que eu, assim como todos nós, né, fizemos melhor assim do que não aprovando, com certeza. Os projetos, eles têm que ser desenvolvidos mesmo, e a gente sabe que é essa a diferença que se faz. A única coisa que eu pediria para a coordenadora é, com referência àquilo que a gente conversou, que isso seja olhado, de repente, mais de perto, mais seguidamente, porque realmente os comentários existem por algum motivo, né? E a gente sabe que vocês estão olhando ali, realmente tem a necessidade. Mas alguém, de repente, não esteja cumprindo de acordo satisfatoriamente o seu papel, e por isso que dá margens a outras pessoas de fazer as críticas, né? E eu só queria pedir, se é possível, por que o meu requerimento número 24 de 10 não foi colocado em votação ainda. O meu requerimento é do dia 10 de 9, que pede ao Poder Executivo algumas informações, tipo prestação de contas da Expofeira. Tudo bem, agora já passou. Mas gostaria que, porque o requerimento tem que ser colocado, tem que ser aprovado para poder o executivo, tá? Era só isso. Eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores, vereador, o requerimento está em andamento, né, no plenário, né? Então ele tem tempo prazo ainda. Não havendo mais inscritos, salientar a vocês então que dia 27 nós temos a 1h30 com a secretária Dutti a explanação e às 3h30 a Câmara Mirim. E logo após a gente fará a sessão ordinária. Agradeço a presença da coordenadora, da diretora da MEI e boa noite a todos, declaro encerrada a sessão ordinária.